Sejam todos bem-vindos ao Preview Patriotas, é isso mesmo, aqui não é o Felipe que tá falando, sou eu, Arthur, nosso querido host, nosso especial Felipe Von Zuben. Teve uns probleminhas aí, mais conhecidos como trabalho, então não pôde estar aqui presente nesse podcast, mas ao meu lado estou muito bem aparado com o nosso grandioso Rodolfo Bueno.
E aí, Arthur, e aí, amigos patriotas, hoje a gente tem o Arthur aí comandando o programa, cara, muitos anos de experiência, vai tirar de letra agora.
É, tomara, a gente também tá gravando num horário nada tradicional, o Rodolfo aqui, que é um santo, me esperou chegar em casa, tô nessa quinta-feira, a gente tá gravando, já deu meia-noite até, já viramos pra sexta-feira, mas bora lá. Patriots entrou em campo no domingo, Sunday Night Football, partida lá começando às 10h20, 10h25, com transmissão da ESPN. Jogo contra o Houston Texans. Os Texans que estão atualmente na terceira colocação ali da AFC, na seed 3, lideram sua divisão, a AFC Sul. E tudo promete ser um jogão, né, não, Rodolfo?
Com certeza, né? Ainda mais nessas batalhas aí do ataque deles, que tem nomes muito bons, né? Bons recebedores, bons running backs, né? E aquela batalha maravilhosa que provavelmente vai ser entre o Hopkins e o Gilmore. Então tem tudo pra ser um jogão, né? Fora de casa, vamos torcer pro nosso ataque andar dessa vez.
É, a gente já vai entrar mais nos detalhes do ataque pra partida. Acho que o grande foco vai estar no sistema ofensivo dos Patriots. Mas antes disso, temos que dar aqueles nossos recadinhos básicos que vocês já estão carecas de saber. E nessa sexta que a gente tá gravando, nessa madrugada, começou a Black Friday. Esse evento mundial vai ter, obviamente, aqui no Brasil também. E pra mim, o principal destaque, com certeza, são as promoções da Action Shop, nossa parceiraça aqui do Patriotas, produtos de qualidade e que deu a louca no gerente nessa promoção, nessa Black Friday da Action Shop. A gente falou no podcast passado, estamos comentando também ali no Twitter, Instagram, mas vale reforçar, você aí que nem precisa estar com um dinheirinho a mais guardado, porque as promoções estão tão boas que até você mesmo, que não tem tanto aporte financeiro nesse momento, mas só que, poxa, consegui uma camisa dos Patriots ali, uma camiseta bonita dos Patriots, pelo três camisetas, na verdade, pelo preço de uma, que é a promoção que eles estão fazendo, que é chamado Box Secreto dos Patriots. Ou seja, você vai pagar ali na faixa de 50 e poucos reais e vai conseguir três camisetas de ótima qualidade. Eu tenho aqui em casa umas 9 camisetas da Action Shop e super recomendo. E assim, não é só camiseta que eles têm, eles também têm aqueles funkos do Gronk, dos jogadores de New England, né, não, Rodolfo?
Isso mesmo, a melhor oportunidade para você adquirir aí seu Funko, seus jogadores, ter ali do lado do seu computador no trabalho, na sua mesa, ou mesmo no seu quarto, né? E além disso, eles também têm outras promoções, né? Se você quiser, tem produtos da New Era com pela metade do preço, né? 50% de desconto, e algumas outras peças com 90% de desconto, né? Então, é uma oportunidade única, né? Aproveitar essa Black Friday aí com produtos da NFL e dos Pets.
É isso mesmo. Loja 100% de confiança. Nosso amigo Brunão, um dos que comanda lá o Action Shop, esteve com a gente no Encontro Patriotas. E eu posso garantir para vocês, é uma pessoa assim, surreal, fora de série. Parceiraço aqui da gente. E corre lá para essa promoção de Black Friday da Action Shop. Vale super a pena. Antes da gente entrar nesse confronto contra o Houston Texans, temos que passar aqui pelas notícias que aconteceram na semana. Os Patriots, principalmente aí nessa quarta, quinta-feira, com jogadores retornando aos treinos, teve bastante movimentação lá nos bastidores e no centro de treinamento de Foxborough. Conta pra gente um pouco do que aconteceu.
É, então, Arthur, essa semana aqui teve um reflexo, né, do jogo de domingo, debaixo daquele frio, daquela chuva. Uma galera ficou doente, pegou gripe, cara. E daí, um bom pessoal não pôde treinar, né, durante o dia de hoje. Mas provavelmente eles já devem estar aptos ao jogo, né, no próximo domingo. Acho que não preocupa muito isso, só uma gripezinha mesmo.
É, foram no total 8 jogadores que perderam o treino de quarta-feira por estarem gripados. Destaque aí para os três pilares da nossa defesa, o Stephon Gilmore, o Jamie Collins e o Donta Hightower. E no ataque a gente pode também mencionar o Isaiah Wynn, que também está gripado. Só que no treino de quinta-feira, desses 8, 4 treinaram de forma limitada. Outros 4 também ficaram ausentes. É, mas como você disse, como não é nada, nenhum problema físico, nada grave, é só mesmo ali um resfriado, a expectativa é que todos estejam à disposição para enfrentar os Texans. Porém, em contrapartida, quem já está fora, que está confirmado como desfalque para o jogo contra a equipe de Houston, é o nosso kicker Nick Folk, que passou por uma cirurgia de apendicite nessa quinta-feira e com isso os Patriots já buscaram seu substituto. Conta pra gente mais de quem chegou para chutar as bolas em New England, Rodolfo.
É, agora os Pets já tem mais um kicker, né? Esse é o nosso quarto kicker na temporada, que é o Kiefer Batts. É, mais um dos kickers que não vai ser o Goskowski, né? Mas é pra quebrar um galho durante o momento. Eu acredito que apesar desse problema que o Folk teve, ele já deve estar apto, ao menos pra rodada após os Texans, né? Quando a gente enfrenta os Chiefs. Mas vamos torcer aí pro nosso kicker provisório ter uma partida muito consistente contra os Texans.
É, a última partida do Forbath como titular na NFL foi somente ano passado. Ele jogou 3 partidas pelo Jacksonville Jaguars. Antes disso, ele foi o kicker de 2017 do Minnesota Vikings, então ele ficou em um bom tempo desempregado. Fez teste nos Patriots naquela época que o Goskowski tinha saído, tinha ido para o IR. Ele foi um dos candidatos, mas acabou perdendo vaga para o Mike Nugent, depois para o Nick Folk. Então vamos ver no que dá. É, a expectativa é que o nosso querido Nick Folk já consiga entrar em campo no, na semana seguinte, na semana 14, contra o Kansas City Chiefs. Então o Forbath tende a ser somente um tampão. A menos que ele consiga aí um desempenho monstruoso no jogo contra o Houston, ele vai ter o seu favor, que é um estádio fechado, é um estádio indoor, ou seja, não vai ter o fator do vento para prejudicá-lo, e vamos ver no que vai dar. Falando já, emendando nesse assunto, field goal kicker, bora começar pelo ataque dos Patriots contra a defesa do Houston Texans. Esse aí é um matchup que promete bastante. Pode ser, enfim, que o ataque dos Patriots consiga deslanchar. Isso porque a defesa do Houston não está atuando como se esperava, pelo menos ali antes da temporada. Também já está sem o J.J. Watt, que novamente se lesionou, está fora do restante do ano. Então, assim, a principal estrela, o principal nome do time no lado defensivo da bola, está fora da partida. E em comparação com 2018, os Patriots que enfrentaram o Houston na semana de abertura da temporada passada, a equipe do Texas também não tem o Jadeveon Clowney, que agora joga pelo Dallas Cowboys. Então, assim, os dois principais pass rushers dos Texans que enfrentaram os Patriots em 2018 estão fora da partida. Somado a isso, a secundária da equipe de Houston também não está lá das mais fortes da liga e tudo mais. Então, como é que você vê esse matchup do nosso ataque contra a defesa de Houston?
É, então, Arthur, toda semana a gente espera que o nosso ataque deslanche, né? Algumas oportunidades, a gente até enfrentou algumas defesas que não eram tão boas contra a corrida e a gente, do mesmo jeito, não correu tão bem. Mas como eu acredito que, ao menos na minha concepção, a gente já teve uma melhora no jogo corrido contra a Dallas, né? O Wynn trabalha bem nos bloqueios. Então eu acho que a gente pode continuar essa evolução jogando contra a defesa dos Texans, né? E como você citou, né? A defesa aérea deles não é das melhores. Eles são 25º nesse quesito na liga, né? Eles cedem 259,3 jardas por jogo. E como você citou também, eles perderam Clowney e J.J. Watt. E com isso eles não pressionam tão bem o quarterback quanto antigamente, né? Talvez somado a falta de pressão com a calma que o Brady pode ter para passar mais o play action, né? Caso o nosso jogo corrido entre, acho que pode ser uma partida muito boa para o nosso ataque realmente deslanchar.
Ainda continuando nesse tópico do ataque aéreo, os Patriots devem ter 2 reforços para a partida, pelo menos um já é confirmado, que é o Philip Dorsett. O Dorsett ficou fora da partida passada devido a uma concussão. Ele já está fora do protocolo, então assim, está confirmado no jogo de domingo. E também tem o Mohamed Sanu. O Sanu, que está com um problema ali no tornozelo, foi testado antes da partida passada, só que acabou não tendo condições para enfrentar o nosso último oponente. Só que agora, tudo indica ali, pelo menos, que ele vai conseguir sim estar em campo contra os Texans. Eu acho que é aí que acaba morando o perigo para a equipe de Houston, porque como você bem frisou, são a 25ª melhor defesa contra o jogo aéreo, ou seja, uma das piores da liga, e vai ter um ataque dos Patriots, podemos dizer assim, pelo menos no papel, na sua melhor forma, com o Sanu, com o Edelman, com o Dorsett, com o Nikhil Harry, com o Meyers, o que a gente tanto esperava durante a temporada e que ainda não aconteceu. Além disso, tem também o reforço do Zerwin. E o Wynn foi muito bem na partida passada, bloqueando contra o jogo corrido. E isso também pode ser explorado por New England.
É isso mesmo, né? Já são armas muito importantes para ajudar o Brady, né? A gente vê que em muitas partidas ele ficava ali meio desesperado, sem ter para quem passar. E uma coisa da defesa dos Texans, né? Que eles são basicamente o time de meio para final de tabela em todos os quesitos. Eles são um time que permitem acima de 41% em terceiras descidas para adversários. Você coloca eles como a segunda pior equipe no quesito na NFL. Já é algo que ajuda bastante os Patriots também, né? Assim a gente pode acreditar que o Brady pode ter um desempenho muito bom e a gente pode caminhar no campo, ficar mais tempo com a bola, permitir que a nossa defesa descanse, e isso é algo muito benéfico para ela.
É, e também só para finalizar essa questão do ataque, a gente também não precisa ficar tão preocupado com alguma interceptação do outro lado, vindo da defesa de Houston, porque nos números eles são bem fracos, só tem 5 interceptações na temporada, estão em 29º na liga, então assim, é um dos piores times para roubar a bola pelo ar da equipe adversária, então o Brady pode ter a calma no pocket, pode saber ali que os bloqueios vão acontecer, porque o pass rush de Houston não está tão feroz, e assim, ter tempo para achar seus alvos. É o que a gente espera, então assim, se eu fosse dar meu palpite pessoal, é um jogo que o ataque dos Patriots deve aí fazer sua melhor partida desde, vamos dizer, a semana 2 ali contra os Dolphins, que a gente teve Antonio Brown ainda em campo. Meu Deus, Antonio Brown. Nem quero falar nesse nome pra galera não ficar, volta Antonio Brown, volta Antonio Brown. Mas sim, eu acho que pode ser um jogo pro ataque dos Patriots deslanchar. E tá na hora, né? Chegando na semana 13, depois a gente enfrenta aí o confronto mais esperado da temporada contra o Kansas City Chiefs. Chegou o momento desse ataque, enfim, começar a andar. Em contrapartida, meu caro Rodolfo, o ataque dos Texans, esse sim é o grande pilar do time na temporada. Se por um lado a defesa não tá indo tão bem, pelo outro o ataque ali tá comandando as pontas, principalmente com o Deshaun Watson, que para mim é um quarterback aí, vamos dizer, top 7 da NFL na temporada. O que é que você acha?
Eu concordo com você, Arthur. É um quarterback que pode mudar qualquer partida, né? O jogo pode estar difícil, ele pode fazer um scramble, pode conseguir uma corrida longa ou um passe em profundidade. Até porque ele tem boas armas, né? Ele tem o DeAndre Hopkins, que é um dos melhores recebedores da liga. O Fuller, que é um cara para rota deep, que ele é muito bom, né? Apesar de ter alguns drops, é um cara que ajuda bastante a largar o campo. E além do Kenny Stills, né? Que é um cara veterano já, mas que faz muito bem o trabalho dele pro slot, né? São peças que ajudam bastante o Deshaun Watson, além do jogo corrido, né? Onde ele tem dois jogadores de qualidade também.
É, e o Watson também pode resolver o jogo com as pernas. Eu lembro que no seu ano de calouro na liga, lá em 2017, ele castigou muito os Patriots. Aquela partida, se eu não me engano, foi na semana 3. Os Patriots venceram no estouro do cronômetro, com um belíssimo passe de Brady para Brandon Cooks. Uma partida surreal ali na temporada 2017, com o Watson castigando bastante a defesa de New England. Porém, vale ressaltar que a defesa dos Patriots de 2017, comparada com a de 2019, são anos luz. A de 2017 foi a pior que eu já vi, comandada por Bill Belichick, tanto é que aconteceu o que aconteceu no Super Bowl contra o Philadelphia Eagles, e a de 2019, na minha humilde opinião, é a melhor. Então tem essa pequena, assim, diferença, né? E Rodolfo, eu tava olhando aqui nos números, e o ataque do Houston Texans pode complicar a nossa vida, principalmente, não vou dizer assim, no calcanhar de Aquiles da defesa dos Patriots, mas onde está ferindo bastante o nosso corpo defensivo, que é no jogo corrido. Conta pra gente então como é um pouco desse ataque do Houston Texans, comandado aí por Carlos Hyde.
Então, os Texans são sétimos em jardas terrestres por jogo, né, com 136,9, e eles ainda contam com dois running backs muito bons, né, que é o Carlos Hyde, que é um cara que corre muito forte, é algo que vem causando problemas pra nossa defesa. Ele já tem 836 jardas, com média de 4,8 por carregada. E eles também têm o Duke Johnson, que é um cara que corre bem em terceiras descidas. Tanto que ele tem uma média de 5,4 jardas por carregada, né? E além de ter esses running backs que podem comprometer a nossa defesa, eles têm o Watson, né? Que pode fazer o trabalho no read option, que acaba congelando o safety, linebacker. E ele tem a opção tanto de correr quanto de passar, né? Então a gente tem que ficar bem de olho com nisso, tanto principalmente Hightower e Van Noy, né? Que geralmente acabam segurando as corridas dos quarterbacks. Tem que segurar bem no edge ali, não deixar ninguém correr daquela escapada. Porque se for um jogo de defesas não tendo que errar, eu aposto mais na nossa.
É, eu tô contigo. A defesa dos Patriots esse ano tá praticamente impecável. Apenas realmente aquela partida contra o Baltimore Ravens que acabou deixando a desejar. Mas muito é por conta disso, porque o jogo corrido do Baltimore tava entrando e também tinha o Lamar Jackson iluminado como ele está sendo durante todo o decorrer da temporada. Só que assim, uma chave do jogo também para New England é, sem sombra de dúvidas, a pressão em cima do Deshaun Watson, porque ele é um quarterback que, apesar de todas as suas qualidades, ele às vezes acaba demorando muito de soltar o passe, ainda tem aqueles erros de jovem, porque ele é realmente um quarterback que está no seu terceiro ano de liga, então assim, ainda está sujeito a cometer erros, e isso pode acabar beneficiando nossa defesa e nosso pass rush, que é muito feroz.
É isso mesmo, ainda mais como você disse, né? O Watson por vezes acaba prendendo muito a bola, né? Pra tentar um passe mais longo. Às vezes ele faz o scramble e tenta o passe também. E a defesa, a linha ofensiva deles é aqui uma das que mais cedeu sacks, né? Cedeu 33 sacks, é a 11ª pior no quesito na liga, né? E com isso, né, nós temos uma secundária muito competente, isso dificulta um release rápido do quarterback, né, que seria um passe saindo mais rápido da mão dele, e se o passe demora para sair devido à ótima cobertura da secundária, a gente tem a oportunidade de gerar mais pressão em cima dele, né, então vamos torcer aí para o nosso front seven pressionar bastante, aproveitando a competência da secundária.
É, e o front seven e a secundária trabalhando em conjunto também tem que ficar ligado com o Tyrann Darren Fell, apesar de ele ter números modestos, tem somente 287 jardas na temporada, só que ele é um perigo na Red Zone, a defesa dos Patriots, que não está acostumando ceder touchdowns na Red Zone, mas tem que ficar de olho no Fells, que já soma 6 touchdowns na temporada. E só para a gente arredondar aqui e finalizar esse papo sobre o Houston Texans, queria fazer um exercício com você, os matchups que a gente deve ver entre os nossos cornerbacks contra os receivers de Houston. Como é que você imagina que vão ficar aí determinadas essas funções? O Gilmore vai em quem? O Jason McCurry, voltando agora de lesão, tudo indica, vai pegar qual recebedor de Houston? Como é que você acha que o Bill Belichick vai montar essa defesa para a partida?
É, a tendência é que o Gilmore vigie de perto o DeAndre Hopkins, né? Até porque eles já tiveram 2 confrontos anteriormente, né? Com o Gilmore jogando por New England. E o Gilmore até saiu melhor, né? Tem um texto que vai sair amanhã que fala justamente sobre isso, né? E ele, sendo o melhor corner da liga, tem que vigiar o Hopkins de perto. Geralmente, nos outros confrontos, ele fazia isso em pontos chaves do campo, né? Quando era mais próximo da end zone ou em jogadas de terceira descida, ele tinha uma ajuda de um safety ali, né? Pra fechar a zona onde o Hopkins estivesse. E já no caso dos outros cornerbacks, provavelmente vai deixar o McCarry, se ele voltar, em cima do Fuller, com a ajuda de algum safety, já que ele é um cara muito bom em rotas deep. E o Jones fica encarregado, né, de marcar o Kenny Stills ali no slot. E, pô, acredito que eles vão complicar bastante a vida dos recebedores de Texans, dos Texans, no caso.
É, eu acredito até que no lugar do Jason McCurry, a gente possa até ver o DC Jackson em cima ali do Fuller, muito por conta do quesito da velocidade, e esse é um confronto que eu tenho assim um pouquinho de receio, muito por conta das faltas. O DC Jackson, nosso cornerback, acho que desde que entrou nos Patriots na temporada passada, que mais comete faltas, lembra até um pouco o Brandon Brown, né, da temporada de 2014, então a gente pode ver ali algum holding, algum pass interference acontecendo em cima do Will Fuller, caso ali o DC Jackson esteja encarregado de marcá-lo e perca ali um pouco da distância contra o seu recebedor. Mas é isso, pessoal. Passamos a limpo aqui tudo de mais importante desse confronto contra o Houston Texans. Só que não desligue seu Spotify agora, o Deezer agora, não feche o site do Patriots agora, que esse preview ainda não terminou. Agora que a gente já está entrando nessa reta final da temporada, é muito bom ressaltar e relembrar como está a situação para os playoffs. É óbvio que os Patriots estão numa posição muito confortável, a gente lidera a AFC, temos a Seed 1 disparada na ponta da divisão também da AFC Leste, só que, meu amigo Rodolfo, é sempre bom lembrar que o Baltimore Ravens está na cola, não é?
É, Arthur, é só uma dor de cabeça que nós temos, né? Acho que quando chega geralmente nessa fase do campeonato, a gente não tá nem pensando tanto em classificação, porque ela geralmente vem, mas a gente tá sempre de olho ali na bye ou na first seed, né? E a gente tem uma experiência muito ruim viajando para Baltimore, então é bom ficar bem atento com a seed 1 e brigar por ela.
É, a seed 1 realmente não é essa garantia toda, até porque Baltimore como eu falei no podcast de terça-feira, para mim é o melhor time hoje na NFL. Só que nossa vaga para os playoffs está muito perto de acontecer e pode ser sacramentada já nesse final de semana. Para isso, os Patriots precisam vencer o seu jogo e torcer para o Oakland Raiders ser derrotado. Ou então, há outro cenário também do New England vencer e do Pittsburgh Steelers ser derrotado. Também é aquele cenário mais maluco se os Patriots empatarem, mas eu acho que esse não, a gente não precisa perder tempo, porque a chance disso acontecer é quase 1%. Então, assim, a gente já pode garantir nossa vaga para os playoffs nesse final de semana, e como nossa partida é o Sunday Night, a gente já vai ter uma visão assim, mais iluminada, mais clareada, e os jogadores até ali no vestiário, já após o fim da partida contra Houston, se Deus quiser que a gente vai vencer, já vão saber se estão garantidos nos playoffs da temporada 2019, ou ainda não. Vale ressaltar também que hoje a gente está gravando, já é sexta-feira, já são exatamente 00:26 no horário de Brasília, só que nessa rodada de Thanksgiving a gente teve o Buffalo Bills vencendo o Dallas Cowboys, e o Bills, rapaz, 9-3 na temporada, quem diria? Se os Patriots não tivessem lá nos seus melhores anos, como foi na temporada passada que a gente terminou com 11-5, o Buffalo poderia ali complicar para na nossa divisão, na AFC Leste, mas felizmente a gente tem essa larga vantagem. Então é isso, pessoal. Não vou mentir, não estava no meu habitat natural nessa função de host, que pertence ao nosso mestre, ao nosso Barba God, como diz meu irmão Felipe Von Zuben, mas eu acho que deu para levar, não foi mesmo, Rodolfo?
Ah, que é isso, Arthur? Parecia que você já tinha feito isso antes, né? Quando a gente ia começar a gravar, o Arthur falou que nunca tinha feito isso, mas agora eu tenho sérias dúvidas, cara, porque você apresentou muito bem.
É por isso que eu gosto de você, Rodolfo. Quando eu te passei essa meio pergunta retórica, eu sabia que você ia me elogiar e eu só queria encher um pouco minha bola antes de dormir. Mas é isso. Obrigado pela paciência de ter me esperado chegar em casa. Você é uma pessoa realmente fantástica. E até a próxima. Não sei se eu volto no próximo preview, mas acho que no próximo podcast Patriotas eu tô lá. E é isso. Muito obrigado, ouvinte Patriotas, vocês que acompanharam esse preview. Lembrando, Patriots vs Texans, às 10h20, transmissão da ESPN, no domingo. Muito obrigado, Rodolfo, e até a próxima.
Valeu, Arthur. É sempre um prazer participar com vocês. Falou para todos os fãs Patriotas e sabadão saiu o preview lá com todos os dados, todos os números para quem quiser conferir mais detalhadamente. Abraço e bom jogo para nós.